Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Semana Boa Nova, falando hoje sobre as causas das nossas aflições. Hélio Della Noce, as consequências, Hélio, das nossas atitudes afetam apenas cada um individualmente ou podem também afetar as pessoas que estão ao nosso redor, hein, Hélio?
Diz que o homem só tem a condição de liberdade absoluta se ele estivesse no meio do deserto e faria alguma coisa no meio do deserto e não causaria mal a ninguém. Porém, estando fora dali, em qualquer outro lugar que ele esteja, todas as nossas atitudes, elas causam, têm algum tipo de consequência para quem está no nosso entorno, ou que convive conosco, ou profissionalmente, ou dentro da nossa família, mas sempre tudo que nós fazemos, ela causa alguma coisa no entorno, o que aumenta sobremaneira as consequências dos nossos atos. Porque aquilo que nós fazemos de forma inadequada e que causa um desconforto, causa um prejuízo, né, moral ou um prejuízo físico mesmo para quem está próximo a nós, é de nossa responsabilidade. Uhum. Né? Será mais alguma coisa que nós teremos que responder ou que corrigir esse equívoco no futuro. Né?
Perfeito. Marinho Bardella. Marinho, o Walter, lá do Rude Ramos, um abração para o Walter, aqui do bairro Rude Ramos, em São Bernardo, pertinho aqui da Rádio ABC. O Walter está dando uma sugestão aqui para a gente, inclusive para agosto de tema. Obrigado, Walter. Está vendo? Os nossos ouvintes ajudam a gente a fazer o Semeando a Boa Nova. O Walter está sugerindo que em agosto nós façamos um programa sobre os pais, sob o título A Imagem de Pai. Até porque em agosto nós comemoraremos aí comercialmente o Dia dos Pais. Então tá aí, obrigado pela sua sugestão, hein, Walter. Ele está sugerindo, inclusive, que a gente chame alguns convidados. Ele está dando nome, sugestão de nomes e convidados aqui. Obrigado, Walter, pela sua ligação. Mas o Marinho...
Isso,
Walter...
é muito bom, não é?
Claro.
Aliás, é muito interessante porque uma das razões que o programa está sempre em contato com o nosso ouvinte, nós temos sempre alguém na produção do programa recebendo os telefonemas, Toribio, exatamente para isso, né, os e-mails, é para que eles deem sugestão de temas, e temas que sejam perguntas, curiosidades, que os ouvintes possam ter de como que o Espiritismo se coloca ou explica determinados assuntos. Né? Então, acho que nós devemos estimular mesmo com essas certeza. Sugestões. Né?
Aliás, eu queria aproveitar, né, aqui, daqui a pouco eu volto na pergunta do Walter, só aproveitando o que você está dizendo, lembrando que você que nos ouve pela retransmissão, nosso programa é retransmitido lá para o Triângulo Mineiro, lá para a cidade de Santa Juliana, né? E o nosso programa, um trabalho muito bonito, né, Marinho, que é feito pelo nosso companheiro Dorival Sortino, né? E o programa é trabalhado, tudo, né? Então, é um negócio muito bonito lá na cidade de Santa Juliana.
Pelo Volpe, né?
O Volpe que faz toda a mixagem, o Volpe faz a parte técnica do programa, né? Então, um abração pro Volpe. Então, você que nos ouve aí na cidade de Santa Juliana, você também pode mandar e-mail para nós. Você não consegue telefonar ao vivo porque o programa é retransmitido aos domingos na FM local a partir das 11 horas da manhã. Mas você pode mandar o seu e-mail, a sua mensagem para nós no programa sbn@uol.com.br. Hoje nós não temos a internet aqui, não dá para você... Aliás, a internet está aqui, nós não temos como acessar aqui a nossa caixa postal. Aqui estamos sem a nossa senha, que o Sérgio e a Cristina não estão aqui hoje, e o Sérgio é quem pilota aqui o computador, então nós não temos a senha. Mas você pode mandar durante a semana aí que nós vamos estar recebendo. Programa sbn@uol.com.br. Marinho, o Walter faz a seguinte pergunta. Será que os nossos administradores públicos estão lendo e obedecendo o que está nas escrituras?
Eu diria que sem qualquer interesse de apontar o dedo, né, de fazer qualquer comentário injusto ou sem qualquer juízo de valor, né, eu gostaria de dar uma resposta mais do lado filosófico do que do lado circunstancial, né? E do lado filosófico, a resposta seria não estão. Né? Não estão tanto quanto nós também não estamos, sabe, Toribio?
Porque nós estamos todos no mesmo lugar.
Porque todos nós somos aprendizes, né?
Pois é.
Então, talvez os erros que cada um de nós comete não seja o mesmo erro que outros cometem, né? Porque entender toda a lei, entender toda a justiça divina, é algo que está além da nossa compreensão, né? Muitas vezes nós achamos que estamos sendo justos, que estamos sendo corretos, que estamos falando alguma coisa justificada, não é? E estamos cometendo um delito diante da justiça de Deus, né? Agora, é evidente que existem coisas que são até agressões, que são até crimes, vamos assim dizer, diante das próprias leis dos homens e que nós fazemos conscientemente, né? Nós temos coisas menores, como a de ultrapassarmos um semáforo vermelho, que sabemos que nós não podemos, né? Da mesma maneira que determinados administradores, não só públicos, viu? Uhum. Administradores em geral, muitas vezes, responsáveis,
pessoas gestores, pessoas que estão na, né, gestão de alguma coisa,
pessoas,
né,
que estão responsáveis por patrimônio de alguém, perfeito, muitas vezes, perfeito, né? Pessoas... A diferença entre o gestor público e o gestor de uma iniciativa privada é apenas o dono do dinheiro, né? É. O gestor público, o dono dos recursos, o gestor público tá administrando os bens do povo. E o administrador de uma empresa privada está administrando os bens de um determinado grupo de acionistas ou de um dono, alguma coisa. Então a lei, você vai que a lei universal é a mesma, né? E quando nós fazemos conscientemente alguma coisa que está indo contra o interesse do verdadeiro interessado, né? Que é o dono do patrimônio, o dono do bem, o dono do dinheiro, e nós sabemos que nós estamos prejudicando, é a mesma coisa que ultrapassar um semáforo vermelho, só que a intensidade do problema, porque você está prejudicando muita gente, né? Então, essa responsabilidade do prejuízo que nós geramos ao outro é muito grande. Agora, o gestor público se complica mais, muito mais, porque quando ele usurpa alguma coisa, ele está usurpando o benefício de milhões de pessoas.
Está comprometendo, certo, o bem-estar, a vida das pessoas, né?
Exatamente. E, portanto, a consequência dentro do princípio de causa e efeito vai ser muito maior do que aquele que eventualmente não prejudicou ninguém, fez algo errado, mas não prejudicou ninguém, tá certo? Ou prejudicou somente a si mesmo, né? Então, quando nós ferimos a lei de amor, quando nós ferimos a lei do equilíbrio universal, sempre teremos consequências.
Perfeito. O Adalberto de Guaianazes ligou aqui pra gente. Adalberto, um abração para você, viu? E o Adalberto, ele faz uma pergunta muito interessante, que é absolutamente comum. Ele diz assim: o que acontece com a pessoa que se comporta de forma inadequada dentro do lar e fora do lar se transforma em outra pessoa? É o cordeirinho fora de casa e dentro de casa é um problema.
Interessante que esse assunto é tratado, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem um capítulo que trata desse assunto, e aonde as pessoas, como dizer, aqui eu mando, até, se não me engano, termina assim, aqui eu mando e as pessoas obedecem, né? E complemento, e também sou odiado, né? Então as pessoas são déspotas, às vezes, dentro de casa, né? São cordeirinhos na rua e déspota dentro de casa ele faz valer toda a sua autoridade com mão pesada, porque as pessoas não podem evitar a sua presença, tem que obedecê-lo, então ele põe. E lá fora de casa, onde ele tem que obedecer, ele se torna um cordeirinho, né? Mas isso está relacionado, viu, Adalberto, com a restauração do poder. Diz que ninguém, nenhum homem será conhecido enquanto não se der a ele o poder, né? Então, você não sabe quem você é, eu não sei quem eu sou, né? Não sabemos quem são nossos filhos, quem são nossos irmãos, nossos amigos, se não dermos a eles o poder. Quando você dá o poder à pessoa, ela se revela exatamente quem ela é. Aí ela põe para fora quem ela é, o que ela faz, porque ela sai fora das conveniências de obedecer pacientemente e tal, para um dia ter o poder. Tendo o poder, ela vai se revelar quem ela é. Então, alguém já disse, eu não sei quem foi, que nenhum homem será conhecido enquanto ele não tiver, for dado a ele o poder. Então o poder é tudo. Então o que faz isso é a questão da pessoa ter na sua mão, volta a insistir, o poder, e ela exerce quem ela é, ela mostra quem ela é. Onde ela não tem que obedecer, ela quer mandar e ela mostra quem
soberana,
ela é.
Soberana, né?
Ela mostra quem ela é, né? Que ela é um déspota, que ela é um...
E lembrando, não, né, Hélio, dentro de casa, não no
seu... Agora as consequências, ele pergunta, as consequências é que ela é odiada, né? Ela é odiada e como não existe a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Ela vai colher, certamente colherá depois.
Mas o que eu estava dizendo, né, Hélio, dentro do lar, no seio familiar, é onde acontecem os principais resgates da pessoa, né? Porque ele está de fato do lado daqueles espíritos com os quais ele precisa fazer ajustes, construir, elaborar obras. São espíritos que se assumiram compromissos em outras encarnações. Então ali estão situações importantíssimas, e é ali onde existe a oportunidade de se trabalhar o amor, efetivamente, um amor mais íntimo, mais próximo, construir coisas novas e superar também dificuldades, né? Então o lar é um laboratório, é um laboratório especialíssimo para isso, né,
Marinho? Eu acho que eu queria reforçar um pouco esse aspecto que o Hélio também colocou, porque o que, que significa a presença do poder, né, que está muito bem lembrado aqui? Significa que a pessoa não teme as consequências, porque quando nós estamos, vamos assim dizer, subalternos a um poder maior, aqui da Terra eu me refiro, nós não fazemos determinadas coisas porque sabemos, antecipamos e temos receio da consequência ou queremos evitar uma determinada consequência. Então, numa relação de emprego, por exemplo, nós não desobedecemos certas ordens porque sabemos que podemos perder o emprego. Diante de uma pessoa que é mais poderosa que nós, fisicamente, inclusive, nós não nos revoltamos porque sabemos que nós podemos ser agredidos fisicamente. Então, nós sempre nos comportamos antecipando uma determinada consequência das coisas. Agora, quando nós não temos noção da consequência espiritual de alguma coisa, quando nós nos sentimos livres e, entre aspas, de uma maneira irresponsável, porque nós não estamos sujeitos, ou imaginamos que não estamos sujeitos a uma consequência à lei, nós assim somos autênticos. É nesse momento que nós damos vazão àquilo que a gente é na realidade. E quando nós sabemos de uma consequência de algo, nós não estamos dando vazão àquilo que está dentro da gente. A gente se constrange, nós deixamos de fazer algo porque tememos a consequência. Agora, quando não tememos a consequência, por desconhecimento da lei maior, nós estamos sendo verdadeiramente autênticos. Aí é que entra uma das coisas bonitas, que é o esquecimento do passado, né? Porque se nós tivéssemos conhecimento do passado e pudéssemos antecipar as consequências das nossas atitudes pelo aquilo que nós sabemos, nós não estaríamos sendo autênticos. Nós estaríamos sendo agindo de acordo com
conveniências, né? Conveniência a nós mesmos, né?
Então agora, o poder é isso também, né? O poder é isso, porque a pessoa de uma certa maneira está livre, né? Porque ela acha que nada vai,
né? Nada vai acontecer com
falamos ela, dos políticos agora há pouco, né? Que é um dos vieses, né? Que o político acha que ele está acima muitas vezes, que nada vai acontecer com ele.
A impunidade, né? A sensação da impunidade, ela leva a pessoa a achar que não vai acontecer nada. Mas acontece.
Nessa hora que a pessoa está dando o que ela é na realidade.
Né? Ela mostra quem é. E aí Deus deixa, justamente dentro desse plano maior que existe, dessas leis universais, a pessoa está livre para mostrar quem ela é. E aí, se ela não tivesse esses momentos de poder, gente, você pode ver, tem gente que ele passa por privações no seu trabalho, assim, de mando, ele tem dificuldade para obedecer, como já falamos agora há pouco, tudo aquilo, ele se revolta a falar mal do patrão, ele falar mal do chefe e tal. Aí ele contrata um pedreiro na casa dele lá, ou um pintor, alguma coisa, ele passa a ser patrão, né? Ele trata a pessoa de uma maneira horrível também, certo? Ele é pior, ele faz pior do que o... É o credor incompassível, certo? Quer dizer, lá ele pede justiça, pede perdão, pede moratória. Quando ele tem que receber, aí ele não dá a moratória,
não abre justiça, mão, né?
Não abre mão. E tudo isso traz consequências.
Vamos fazer aqui mais um bate-bola, jogo rápido com o Marinho e com o Hélio. E eu vou falar desde já para vocês que daqui para frente tudo vai ser jogo rápido aqui, bate-bola. O programa até o final agora, porque tem bastante perguntas chegando aqui, viu? Vou começar com o Marinho agora. Marinho, leituras edificantes nos ajudam nos momentos difíceis. Leituras edificantes, do tipo ler um livro religioso, tipo o Evangelho de Jesus, ler a Bíblia, ler um livro de poesia, um romance espírita, nos ajudam nos momentos difíceis?
Sem dúvida, nos acalma, nos faz refletir.
Hélio de la Noce, existem sofrimentos nos mundos chamados de felizes, aqueles mundos mais evoluídos que o nosso planeta, Hélio?
Diferente, existe aprendizado, né?
Marinho, algum dia a Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações, Marinho?
Na dimensão universal, logo, logo.
Está longíssimo, Marinho.
Não tanto. Universal está aí na esquina, pertinho.
Hélio de la Noce, nosso arrependimento junto com obras de caridade nos ajudam nos nossos resgates?
aprendemos com a dor do outro, né?
Perfeito. Marinho, um lar em harmonia ajuda os componentes da família nos resgates que eles têm?
Sem dúvida.
Hélio, as boas palavras, bons pensamentos, bons sentimentos nos ajudam a viver bem?
Melhora todo o nosso relacionamento, consequentemente, a vida fica mais fácil, né?
Marinho, crianças bem orientadas são indícios de adultos equilibrados?
Sim, são indícios, não garante necessariamente isso, mas é o essencial para que elas possam se tornar um dia adultos.
Muito bom, tá, e vocês passaram novamente mais um jogo rápido, bate-bola, e eu queria avisar vocês que até o fim do programa agora é só jogo rápido, bate-bola.
Os ouvintes perceberam que a resposta é curta, mas a pergunta é cumprida, né?
Eles não podiam deixar de me alfinetar aqui. Marinho, a Paula está ligando para a gente aqui, lá de São Caetano. Paula, um abração para você, viu, do bairro Oswaldo Cruz, lá de São Caetano.
Paula, pertinho de onde eu nasci, por sinal.
Pertinho de onde o Marinho nasceu, que beleza, hein, Marinho? Tá aí, ó. Paula foi, provavelmente, não sei se era sua vizinha, mas ela mora lá em São Caetano, no bairro Oswaldo Cruz. Um abração para a Paula, liga sempre, viu, Paula? Deixa a sua opinião, liga aqui para a gente, é sempre bom ligar para cá. A Paula está fazendo uma pergunta muito interessante. Ela diz assim: os animais também passam por provas, expiações, e com eles também existe aflição? Aliás, eu quero fazer essa, estou fazendo essa pergunta da Paula, e lembrando que esse é um tema bastante recorrente, as pessoas sempre falam sobre isso, né? Então, os animais passam por provas e expiações, tem também aflições, Marinho?
Eu diria que eles têm aflições, mas não passam por provas e expiações, por causa da questão. Como espíritos, como eles possuem alma, e a inteligência que eles possuem ainda está num estágio muito primitivo, uma inteligência apenas instintiva, não é? Então eles não têm ainda razão, não são racionais. E quem passa por prova, quem passa por expiação, tem que racionalizar, tem que entender, tem que aprender com aquilo, né?
Perfeito.
Então eu diria que passar por provas e expiações, não. Mas tem aflições? Sim, porque muitas vezes eles ficam aflitos para defender a sua sobrevivência.
O instinto, né, de sobrevivência.
E portanto, tem, né, utilizam a arma que ele tem, que é o instinto de sobrevivência, que não é uma inteligência racional, é uma, perfeito, inteligência instintiva.
Não é uma inteligência humana, é uma situação de reagir a instintos, né?
Exatamente.
É, eles sofrem, por exemplo, consequências do meio, né? Claro, do próprio meio, do barulho. Contrato. Um barulho muito alto, um rojão que solta
eles
perto dele.
Eles gostam de um carinho também.
É. Os ciúmes, ele já tem ciúmes, né? Sente a falta do afeto, sente a concorrência. É um espírito, está em evolução.
É uma alma em evolução, é evolução. Mas é instintivo ainda, não é racional.
Isso, não. Embora com determinismo, né? Quer dizer, eles não têm livre-arbítrio, mas eles passam.
O jogo rápido está em vigor ainda, quero lembrar vocês dois, hein? Hélio Della Nossa, a Fernanda está ligando para a gente aqui do Jardim Riviera. Fernanda, um abração para você, viu? Obrigado pela sua ligação. Fernanda está ligando aqui fazendo uma pergunta muito interessante. Ela diz assim: o local onde as pessoas residem, a casa, o local físico, pode influenciar no sentido de causar aflições? E ela dá um exemplo: aquelas pessoas que veem vultos na casa, aquelas casas chamadas de mal-assombradas, não sei o quê. Essas coisas, o local pode causar aflições, velho?
Existem as formas de pensamentos, né? Que são resultados das pessoas que habitam aquela casa ou que habitaram aquela casa, né? Então a casa fica impregnada, muitas vezes, de fluidos não muito saudáveis e que não se sente bem dentro daquele ambiente. Então aí é evangelho no lar, né?
Queria falar, nada
é evangelho,
lar. Evangelho no lar, né?
Evangelho no lar, quem faz evangelho no lar faz a profilaxia do lar, né? Aí ela não tem esses problemas, né?
Aliás, Fernanda, o evangelho no lar é a limpeza espiritual do lar. Precisa fazer mesmo. Aliás, mesmo que não tenha vulto nenhum, faz o evangelho no lar para que evite problemas, para que a casa se mantenha em harmonia. Evangelho no lar, a coisa mais simples que tem é ler o evangelho. Abre o Evangelho de Jesus e lê um trechinho. Pronto, a forma mais simples que tem. Só que lê em voz alta e discute o que entendeu com quem está lendo com você. Marinho.
Sim, talvez não consigo me conter aqui de dar uma minha contribuição nessa pergunta dela também, né? Mas acho que a resposta talvez que nós devemos enfatizar para o nosso ouvinte é de que isso não é a casa em si. Não é?
Ah, são as pessoas.
Não é a casa, né, em si. Isto são as circunstâncias que ela se encontra. É como a dimensão do mundo. Quando nós entramos em algum lugar que está cheio de móveis velhos, quebrados, tudo fora de ordem, e quer dizer, então o lugar que é ruim, não, o lugar não é ruim, o que é ruim é o estado que aquilo se encontra, né? E compete a nós transformar aquilo, tanto quanto nós nos transformamos a nós mesmos, né? Então, se temos um lugar que tem as impregnações magnéticas negativas, que tem as formas de pensamento negativas, como está muito bem lembrado, ainda assim não é o lugar físico, mas é a circunstância que está lá, que pode ser transformada.
Perfeito. Jogo rápido. O evangelho
é lar, né?
Exatamente. Jogo rápido novamente aqui para a gente... Nós estamos chegando no final do programa já. Hélio, os nossos débitos ajudam, os nossos débitos espirituais cessam quando a gente morre, quando a gente desencarna?
Não, a vida continua.
Marinho, diante das explicações todas que nós demos aqui hoje, nós podemos entender que não recebemos nenhuma ajuda ou proteção espiritual diante das nossas dívidas espirituais?
Não. Mesmo na condição de alunos relapsos, né? Ou de alunos desatentos, os professores estarão sempre nos ajudando. Espiritualmente é a mesma coisa, né? Mesmo quando a gente está, a gente tem assistência espiritual.
Hélio, agora há pouco nós falamos que orar nos ajuda nos débitos espirituais. De que maneira, hein, Hélio?
Porque a oração é um mantra, né? Como se fosse um mantra que nos abre uma porta do entendimento. Através da oração, os nossos amigos vêm em nosso socorro, né? Os amigos que já vêm em nosso socorro. Nós pedimos ajuda. Com relação a pedido de ajuda, e ajuda vem.
Perfeito. Bom, nós estamos encerrando o Semeando a Boa Nova de hoje, então, agradecendo você que ficou conosco até agora aqui e que esteve acompanhando a nossa programação. E você está convidado a estar conosco novamente na semana que vem, com o programa e com um tema muito atual. Agressão aos filhos é o tema de sábado que vem do Semeando a Boa Nova. Então, obrigado por você ter ficado conosco e nós agradecemos muito. E você está convidado a estar conosco novamente na semana que vem com o tema Agressão aos Filhos.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.